a partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado estadual Júnior Nascimento, na entrevista ao vivo. E aí eu queria começar, deputado, falando sobre um assunto que vem sendo discutido bastante na Bahia, no Brasil e aqui em Campo Formoso. Chamou a atenção em uma das entrevistas que nós realizamos aqui, e depois nós fomos em busca de mais informações, a respeito do TEA, transtorno do espectro autista. E eu me recordo que recentemente eu vi uma publicação, inclusive nas suas redes sociais, tratando sobre o governo ter sancionado, foi votado na Assembleia Legislativa, e agora sendo lei que garante atendimento prioritário no estado da Bahia, autistas, doadores de sangue e pessoas com mobilidade reduzida. Eu queria então começar a falar sobre esse assunto, tendo em vista, inclusive, que me chamou a atenção o número de pessoas com TEA no município de Campo Formoso. Eu não sei se a linguagem correta é portadores, é TEA, se tem um transtorno do espectro autista, enfim. Mas essa questão que chamou a atenção aí. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença aqui, os amigos, Rei Fran, doutor Antônio, Thiago, Shirley, dizer que da alegria que é para a gente estar retornando. Eu acho que depois de eleito no estúdio mesmo, é a segunda entrevista, uma após a vitória e agora. Dei todo esse tempo para pedir um agendamento, até para a gente ter um primeiro semestre de aprofundamento, de conhecimento. E graças a Deus a gente já chega aqui com muito serviço prestado na Assembleia Legislativa. E você começa essa entrevista tocando logo no meu ponto forte, não é isso? Não digo nem ponto fraco, meu ponto forte, que é o trabalho voltado à inclusão social. Todos, principalmente a população que é famosa, é sabedora do quanto eu me empenhei ao longo dos meus mandatos como vereador em estar apresentando proposições voltadas às inclusões sociais, principalmente ao autismo também, que é algo que vem numa crescente. E aí, Macara, esses dados, como você disse, a gente tem conhecimento, por exemplo, de um grupo que tinha com aproximadamente 20, 25 mães de pessoas com TEA, e hoje já ultrapassa 100, fora alguns que ainda não foram diagnosticados, né? Então, paralelo a isso, a gente vem sempre buscando dar o apoio, fazendo essa política inclusiva. E lá na Assembleia Legislativa, para nossa alegria, a gente tem encontrado parceiros, deputados de diversos partidos, de União Brasil, de PCdoB, de PT, de PL, independente da bandeira partidária, que tem tratado também de realizar ações voltadas ao TEA. Eu participei de uma audiência pública proposta pelos deputados Fabiola Mansur e Hassan, quer dizer que é, voltado ao autismo. Na semana seguinte, eu realizei uma sessão solene, foi a primeira sessão solene voltada ao autismo na Assembleia Legislativa da Bahia, com a participação de diversas entidades, inclusive a nossa associação Campo Formosense se fez presente, e a gente sempre tem buscado. Eu sou hoje integrante, vice-presidente da CCJ, e tenho discorrido, emitido diversos pareceres favoráveis a projetos voltado à inclusão social e voltado ao autismo. Então, é necessário uma política inclusiva, e fico feliz que o nosso prefeito Elmo tem trazido e tem nos atendido nessa política inclusiva. Eu me recordo, no período eleitoral, em 2020, na eleição de prefeito, nós fizemos uma roda de bate-papo com os pais, com as mães de autistas, de deficientes, que buscavam marcar essa política inclusiva, que na gestão anterior não eram vistos. E aí, graças a Deus, o prefeito tem tido essa sensibilidade. Nós temos hoje um neuropediatra, que é uma conquista muito grande. Quantos municípios de grande e médio porte não tem um neuropediatra disponível? E graças a Deus, Campo Formoso tem. Nós reativamos o Centro Tatiane Moraes, que era um centro que foi criado na gestão do ex-prefeito Dr. Santana e que a gestão anterior fez o favor de fechar. Mas nós reativamos e demos mais estrutura e dignidade às pessoas, porque esse é um papel da nossa gestão. Nós temos também o CAI, que tem todo esse suporte de fisioterapia, com fonoaudiólogos, ou seja, e hoje vamos ter uma cereja do bolo, que eu não vou dizer ainda, porque vai ser surpresa para os pais na inauguração do centro pediátrico, especializado de pediatria, mas lá teremos mais um avanço voltado à política inclusiva. Então, fico muito feliz de defender essa bandeira.
Bom, aí aproveitando, a gente falou aí sobre essa questão do TEA e, é claro, da inclusão social como um todo. Fora isso, o senhor disse agora há pouco, olha, eu pedi até esse tempo para retornar aqui ao vivo e trazendo mais informações a respeito do mandato. Bom, experiência vasta como vereador. E agora uma experiência já de 6, 7 meses na Assembleia Legislativa. O que é que o senhor traz aí da Assembleia Legislativa e esse reflexo da experiência que o senhor teve e agora na Assembleia Legislativa colocando em prática?
Eu busquei, Macário, após a minha vitória, fazer aquilo que eu fiz em 2008, quando venci a primeira vez para vereador. Ter o conhecimento regimental, até porque a gente está chegando no parlamento e tem que ter o conhecimento paralelo à nossa Constituição Federal e à Constituição do Estado da Bahia, porque se assemelham bastante, mas que existem algumas divergências. E aí eu busquei fazer o estudo, um acompanhamento, para que, após a posse, eu chegasse na Assembleia Legislativa, tendo conhecimento do que, da forma de como se procedia. E logo no início, entre a segunda e terceira sessão, nós escolhemos as comissões. E em uma articulação que eu fiz com a minha bancada de oposição, através do líder Alan Sanches, eu consegui o pleito de integrar a CCJ, que é a principal comissão de qualquer parlamento, seja na esfera municipal, estadual e federal. Mas, após compor, eu tive mais um passo. Consegui, dentro dos pares, e aí incluo situação e oposição, ser eleito como vice-presidente dessa comissão. E isso me credenciou a estar tendo um aprofundamento, conhecimento de diversos assuntos. Para vocês terem ideia, a Assembleia Legislativa tem projeto tramitando lá de 2006, 2007. Tem deputados que já até faleceram e o projeto tramitando. Então, assim, eu fui logo, solicitei de imediato da presidenta, a deputada Maria Del Carmo, um mutirão de análise em respeito ao parlamentar, em respeito à sociedade, e a gente tem buscado dar uma baixa na quantidade de projetos que estão tramitando. Tive a honra também de relatar a escolha de conselheiro para o Tribunal de Contas do município, com toda aquela polêmica envolvendo a esposa do ex-governador Rui Costa. Eu participei daquela escolha, recentemente também do outro conselheiro, Ronaldo Santana, que eu tive o prazer de conhecer, e também participei dessa escolha, participando de debate de CPI, a exemplo do CPI, que teve assinatura suficiente para tratar das invasões de terras, e infelizmente foi engavetado pela presidente da Assembleia, e o mesmo que se dizia ser a favor foi quem engavetou. E, além disso, CPI também da convocação da Secretaria de Segurança Pública, também nós estivemos a favor, mas também, infelizmente, por força da bancada de oposição ser minoria, não prosperou. Mas, assim, são diversas ações, diversos projetos, os reajustes dos servidores. Já viu aquele ditado, Macário? Vou te dar com a mão, mas vou tomar com a outra. Ele deu 4% de reajuste e aumentou 8% no PlanServe. Inclusive, o PlanServe hoje sofrendo crise, correndo risco de privatização. Mas, assim, nós estamos lá atentos, buscando trabalhar e exercer o papel legislativo, que esse é o papel legislativo, que é apresentando proposições e, ao mesmo tempo, fazendo a fiscalização devida dos poderes constituídos.
1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento, Marconi Nunes.
Deputado, boa tarde. Como repercutiu o mapa da violência na Bahia com os números que foram apresentados com relação a crimes, inclusive homicídios?
Olha, Marcos, isso é uma temática que a gente vem trazendo para o conhecimento da população desde a pré-campanha. O nosso candidato, que era Semi Neto, falava praticamente em todos os comícios na campanha e se estendeu agora na atual realidade. A população teve a oportunidade de escolher os seus candidatos, escolheu pela continuidade, e a continuidade às vezes tem os avanços e às vezes tem os pontos negativos. E eu destaco dois pontos extremamente negativos que têm sido de praxe nos últimos 16 anos de gestão do grupo que aí governa, e hoje até então, e a gente torce e espera, porque a gente não faz aquela política de quanto pior, melhor. A gente espera, sim, que as coisas melhorem na Bahia. Mas tem dois pontos que eu chamo muita atenção, porque não é o Júnior que está falando, não é o Macário, não é o Marconde. Isso são dados. Hoje, das 20 cidades mais violentas do Brasil, a Bahia tem 11. Uma cidade como Jequié, de médio porte, é a cidade mais violenta do Brasil. Então, a gente clama, pede, solicita que o governo do Estado priorize. Outro ponto importante, e aqui eu sou capaz até de deixar meu celular para vocês terem conhecimento de quantas mensagens pedindo regulação eu recebo por dia. Infelizmente, as pessoas morrendo por falta de ter esse atendimento. Então, são dois pontos que a gente espera, Macário, que o governo do Estado leve como prioridade. A gente tem ações, pavimentações, estradas, seja lá qual for. Mas, nesse momento, o caos que a Bahia vive, ao meu ver, ao conhecimento dos baianos, e aí volto a frisar, diante de todos os índices apresentados, as pesquisas e levantamentos sendo feitos, a segurança pública e a regulação é a pior dificuldade da atual gestão.
Bacone.
Deputado, e quais as soluções? No que investir para poder mudar a realidade? O que o senhor poderia apontar no melhoramento?
Olha, primeira coisa, você vai montar esse estúdio, estúdio de qualidade, com material de primeira linha, tudo moderno. Mas se você não tiver quem opere, você não vai conseguir solucionar alguma problemática. Na polícia, na segurança pública, não é diferente. Por exemplo, o governo construiu uma delegacia. De quanto tempo essa delegacia está pronta e nunca foi inaugurada? Mas vamos supor que inaugure. Quantos agentes vão ter disponível para trabalhar? Não sei se tem 4 ou 5. Então não adianta você levar a estrutura física e não ter o funcionalismo. Não adianta a Polícia Militar, hoje nós somos bem representados aqui, manda até um abraço, tanto ao delegado Dr. Disney, como também ao nosso comandante Gil. Eu fui de uns que mais torcia para que Gil chegasse aqui, porque eu conheço o seu trabalho, conheço a sua performance atuante. Mas Gil às vezes fica de mãos atadas. Chegaram 2 viaturas novas, ótimo. Mas se o município não fosse parceiro para colocar o combustível, para conceder alimentação, não seria suficiente para que o próprio nosso comandante exercesse um bom trabalho. Então, assim, é necessário investir na inteligência, é necessário que tragam modernização no sistema de atuar. Por que São Paulo está conseguindo regredir ou progredir? Por que Goiás, o governador Caiado, pegou o Goiás no 13º lugar de violência e hoje é o estado menos violento? Quando se quer, quando se tem força de vontade, se constrói. Mas, como eu falei, é necessário também essa parceria com o município. E é por isso que o prefeito Elmo tem sido parceiro das polícias civis e militar. E no dia 28, um grande presente vai ser dado para a população no tocante segurança pública. E aí, não vou anunciar ainda, porque o prefeito disse, segure a língua, porque dia 28 na live a gente vai avisar. Mas, sem sombra de dúvida, vai ser um dos maiores investimentos da segurança pública já visto no município de Campo Formoso.
A gente, enfim, nós estamos conversando aqui com o deputado estadual Júnior Nascimento. Eu ia arriscar aqui um palpite, mas não vou arriscar, porque não tenho conhecimento, mas enfim. Agora já 1h18.
Deixa o palpite para São Paulo e Flamengo na final.
Primeiro São Paulo tem que vencer o Corinthians, né, Marconi? Nós estamos conversando com o deputado estadual Júnior Nascimento. O senhor falava agora há pouco aí, deputado, sobre CPIs. Eu me recordo aqui, cogitado, CPI da Coelba, não foi. CPI do MST, não foi. Agora eu via hoje pela manhã aqui, CPI da Via Bahia. E aí me chamou a atenção, uma reportagem de um colega nosso da região sudoeste, ele falando de trechos problemáticos, por exemplo, Serra do Mutum, Serra do Massal, quem viaja para Jequié, Vitória da Conquista, sabe a dificuldade que é. Mas falando sobre a Via Bahia ter pego uma série de rodovias, pegou pronto, só precisa... agora, cobrar o imposto, cobrar a taxa, aumentar e não faz investimento nenhum, não tem trecho duplicado, não tem nada. Essa CPI da Via Bahia sai, é para resolver ou só para dizer que fez e tal, enfim?
Olha, Macário, você tocou em outro ponto importante. Essa CPI da Via Bahia foi proposto ontem pelo deputado estadual do União Brasil, Marcinho Oliveira. Eu já subscrevi e ele colocou no grupo de todos os parlamentares. E até então, tem sido unânime os parlamentares...
Eu vi aqui que bancada do governo e oposição caminharão
isso,
juntas.
É isso, tem sido unânime as bancadas no Tocantins. Hoje mesmo passei por essa rodovia, totalmente esburacada, já propagou o aumento da tarifa do pedágio e a estrada totalmente esburacada. Então, assim, nós já solicitamos, através da Secretaria de Infraestrutura, ou da Comissão de Infraestrutura, já foi convocado... O presidente diretor da Via Bahia, que chegou lá, explanou, apresentou uma projeção e que em breves dias seriam solucionados. Só que esses breves dias já se passaram 3 meses. E aí o tempo vai passando e vai levando com a barriga, vulgarmente falando, e nada se resolve. Então essa CPI é para criminalizar também aqueles que não estão cumprindo com o que determina os contratos. Porque existe um contrato, foi uma concessão. O pedágio ele é uma concessão. Num ato de concessão, Tem um processo licitatório e tem um contrato assinado. Se está havendo descumprimento do contrato, faz o distrato desse contrato ou então penaliza, criminaliza. É assim que se deve atuar. Então, é importante essa parceria das duas bancadas e também é importante que o governo não feche os olhos para um abuso que tem sido a Via Bahia no nosso estado.
1h20, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento, Marconi Nunes.
Estendo também para uma outra CPI que botaram panos quentes da Coelba, porque são muitas e muitas reclamações da Coelba com ligações, com relação à cobrança abusiva, investimentos no interior do estado, localidades que ainda faltam energia elétrica, inclusive hoje já recebemos aqui diversas comunidades faltando energia, região de Pilões, região de Belas.
Está ali, tremendo, sofre muito.
Com... a região, bombas do sistema de água queimando. E quanto a Coelba, deputado, o que é que o senhor pode falar conosco sobre este caso que já foi discutido na Assembleia?
Eu vi aqui uma mensagem do suplente de vereador André Celestino, eu mando um abraço para ele também, para a dona Joelina, forte abraço a todos. Marconde, essa CPI da Coelba, ela foi proposta pelo ex-deputado estadual Tum, né, no ano de 2021. Se fez aquela propaganda, mas não foi adiante. Infelizmente, para que se tenha levado adiante, tem que ter a maioria absoluta dos membros da casa. Deputados governistas, não sei porquê, não levaram adiante. Mas a gente espera que se possa dar continuidade, que seja reativada através de outra proposição ou requerimento de outro parlamentar, para que se possa dar conhecimento. O presidente da Coelba, Marconi, foi convidado também para prestar esclarecimento na Comissão de Agricultura. Porque, assim como Campo Formoso, que sofre muito com problemas da Coelba, a região do Oeste, que tem investimento de bilhões de reais, tem sofrido na sua produção do agro devido a problemas da Coelba. Então, é um problema que você observa. É geral. Aqui da Campo Formoso para Luiz Eduardo Magalhães, dá mais de 1.000 quilômetros. E lá eles estão com o mesmo problema que nós estamos enfrentando aqui no nosso município. Então, é necessário que se tome providências emergentes. Eu estou assim, presta um bom serviço, beleza, vamos parabenizar e elogiar. Mas se não presta, vamos para cima fiscalizar, porque esse é o papel do parlamentar.
Bom, 1h22, nós estamos conversando com o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado, durante muito tempo aí a gente tem ouvido falar que os deputados de oposição amargam, sofrem junto ao governo do estado da Bahia. O senhor chegou a ser 7 meses de mandato e parece que por parte dos novos e também daqueles que já estavam lá e que são oposição, houve uma certa pressão para que emendas, para que os deputados fossem vistos de melhor forma, ainda que fossem da oposição. Como é que está essa questão aí? Porque às vezes as pessoas dizem, poxa, eu votei no deputado estadual e não chega recurso, não chega obra. Chega aqui, mas só chega de deputado. Chega ali, mas do outro deputado. E oposição, a gente sabe que, infelizmente, às vezes amarga, e aqui no estado da Bahia o negócio é meio complicado. Está resolvido isso?
Olha, como eu falei, eu sei criticar e sei reconhecer quando existe um ponto positivo. O atual governador tem ido na contramão do ex-governador Rui Costa. Isso é fato, ele já fez um aceno para os parlamentares. Primeiro, a gente tinha aproximadamente 1.300.000 de emenda por parlamentar.
Isso por ano?
Por ano, imagina, para dividir com tantos municípios. Mas tinha, mas não era cumprido. Infelizmente, nunca foi cumprido. O atual presidente, ou o atual governador, ele atendeu, até porque nós votamos na Assembleia um projeto do deputado estadual Marquinho Viana, aumentando o valor dessas emendas, que foi para 4 milhões e alguma fração, e com antecipação para os novatos, porque a gente está entrando, não participamos do orçamento votado no final do ano passado. Eles vão antecipar 30% para que a gente possa está direcionando. E aí já foi iniciado, timidamente ainda, mas já liberou. Por exemplo, na Sufotu, que é a antiga Bahia Tursa, a gente consegue colocar um recurso. Eu tive a oportunidade de colocar a banda Marcinho Sensação, que foi 170 mil no São João de Posse. Consegui 10 camas hospitalares, 10 leitos hospitalares para Caldeirão Grande e 10 leitos para Filadélfia. Eu consegui 2 kits odontológico para Caldeirão Grande, 2 para Filadélfia, 1 kit para Ponto Novo e 1 kit parto também, já que tem maternidade em Ponto Novo. Então, agora no CIMET tem perspectiva de sair mais recursos e a gente vai fazendo direcionamento. Por quê? Existem deputados estaduais que sofrem muito, principalmente da oposição, por não ter como contemplar suas bases eleitorais. Eu, graças a Deus, eu tenho um padrinho político que hoje é uma das pessoas mais influentes no Congresso Nacional. Dói muito nos adversários isso, mas é, queira ou não queira. E, graças a Deus, eu tenho conseguido levar recursos para os municípios que eu fui representado em sua totalidade, não ficando uma sem receber recursos. Hoje mesmo, pela manhã, eu falava com o prefeito de Riachão do Jacuí, que está recebendo lá um caminhão pipa e 1,5 milhão de pavimentação. Você vê o quê? Ponto Novo também vai estar recebendo pavimentação. Curaçá, da mesma forma. Centro Sé, Caldeirão Grande, Sapé-Açu, Buerarema. Então, assim, graças a Deus, o Elmar tem sido muito, muito generoso comigo e tem me proporcionado a que eu possa estar a despeito de ser deputado estadual, não conseguindo levar alguns investimentos, mas também a nível federal. Eu tive com ele em Brasília, tem 2 dias, e também nós conseguimos mais recursos e para estar contemplando esses municípios, até porque 60% dos municípios que eu fui votado foi casado como federal com Elmar. Então, acaba por facilitar esse trânsito. Então, agora mesmo, um presidente da Câmara de Serrolândia já me mandava uma foto entregando uma reta escavadeira. Assim, a gente tem buscado, Marcado, está contemplando os nossos municípios que confiaram a gente e ampliando o leque. A exemplo do prefeito de Adustina, que me deu uma lembrança lá, mas hoje está fechado totalmente comigo. Ou seja, a eleição passou, mas a eleição é dinâmica. Você acaba um e já começa a outra. O prefeito de João Dourado também, que é mais um que vem a somar o nosso projeto. E eu fico lá, fazendo esse trabalho, dando assistência, tendo esse perfil de estratégia perante esses municípios.
Deputado, muita gente que está aqui busca interpretar como é a convivência na Assembleia com o deputado Adolfo Menezes. Será que lá eles almoçam juntos, tomam uísque, conversam? Porque a gente aqui fica brigando por eles, mas eles podem estar lá em Salvador e alimentando aqui a política Campo Formosense, que é acirrada. Como é a convivência lá com o deputado, seu colega, ele presidente, porém, aqui são adversários políticos?
Olha, Marcos, primeiro, eu não estimulo que ninguém brigue por política, nem lá, nem cá, nem em lugar nenhum, porque a política significa, além de ser ato democrático, mas significa um procedimento de escolha, de onde as pessoas opinam em quem você acha que necessita, né? Sou adversário político de Adolfo, sim, como todos sabem. Isso não quer dizer que sou inimigo. Agora, não tem assim, a gente se encontra, na maioria das vezes, em plenário, mas nunca tive, assim, para estar ter muito tempo conversando, nem tomando uísque com ele, de hipótese alguma. Mas não tenho nenhum tipo de problema pessoal contra Adolfo, nem contra ninguém. Se as pessoas têm para comigo, eu entrego na mão de Deus. Mas da minha parte, eu não tenho nenhum tipo de problema. Aproveito aqui até para saudar o nosso amigo Messias também, suplente de vereador, que acaba de chegar aqui, falando aqui no intervalo dos projetos de inclusão social que a gente tem feito. Eu vejo aqui minha esposa Sheila, ela que, na verdade, as proposições são da minha autoria, mas as ideias são delas, né? É uma grande parceira também da Associação dos Pais e Mães de Autista. Mas, em relação ao Macari e Marconde, eu não tenho nenhum problema com qualquer adversário.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Como é que o senhor tem acompanhado a política de Campo Formoso, incluindo aí adesões, conversas sobre o ano de 2024, que já está bem antecipado, e isso é em todo canto, em todo lugar. Mas como é que o senhor tem acompanhado aí toda essa questão? Adesões, chegada de novos, chegada de pessoas que já foram, voltaram agora, enfim, e as discussões também em torno de 2024?
Olha, antes de falar na questão de adesões, que tem sido muitas e vão ser mais ainda, né? Graças a Deus as pessoas têm reconhecido o trabalho que o prefeito Elmo tem feito à frente do município de Campo Formoso. Eu vou me colocar, Macari e Marconi, numa posição de eleitor. Eu tenho meu grupo político, Rei Fantem, todos nós que temos, mas eu vou ser um eleitor independente, que não tenha um grupo político e que esteja próximo do pleito eleitoral. E eu vou parar e pensar o porquê eu votar em Elmo. Eu, sendo eleitor, eu me faria uma pergunta. E essa pergunta eu quero que todo cidadão campo-formosense, nesse momento, faça essa seguinte pergunta para si mesmo. Se eu sendo eleitor, no ano que vem, eu votaria em Niel, o eleitor deve fazer essa avaliação observando diversos segmentos. Por exemplo, no campo da educação, Elmo fez alguma coisa? Eu sendo eleitor me perguntaria. Aí eu ia para as minhas respostas. Poxa, Elmo primeiro saiu de 11 mil alunos para mais de 14 mil alunos inscritos, matriculados no município, mostrando a credibilidade que ele, que a secretária de Iraci, tem. A Elmo, Elmo foi aquele que reformou mais de 60 escolas. Poxa, a Elmo foi aquele que conseguiu fazer 10 casas dos professores reformar, que entregou mais de 14 mil kits escolares com mochila para os alunos que não tinham condição, que reabriu escolas que estavam fechadas, exemplo do Cantinho, que a gestão anterior tinha fechado, Tatiana Moraes, que tinha fechado. Ah, o Elmo foi aquele que inaugurou uma creche nova no município de Campo Formoso, na Lagoa do Povo. Ah, foi aquele que está trazendo para Campo Formoso, junto com seu irmão, o Instituto Federal da Bahia. Eu me perguntava, ah, e no turismo? Pô, o turismo que era esquecido é aquele que resgatou as nossas cachoeiras, hoje através do nosso secretário Valber Freitas, com a visão voltada, que há mais de 30 anos não eram revitalizados. Ah, é aquele que fez o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista. É o que faz, que trouxe a FEPA para Campo Formoso, inclusive trazendo garimpeiros, escultores de diversos lugares do Brasil. Aproveito até, falando em FEPA, para me solidarizar com a família do nosso amigo Lima, que faleceu, uma pessoa que eu gostava demais. Três perdas muito grandes na classe garimpeira esse ano. Nosso amigo Zé Fininho e também o nosso amigo finado Neguinho. Aí eu voltava para a agricultura. E a agricultura? Poxa, assim que entrou, já fez uma parceria com o Senar, capacitando mais de 180 alunos. Ah, Elmo conseguiu também uma parceria para ordenhamento dos vacas leiteiras no município de Campo Formoso. Ah, aquele que está fazendo diversas aguadas no município de Campo Formoso. Se eu fosse para a cultura, ah, Elmo foi aquele que fez o desfile do Natal Encantado, que trouxe pela primeira vez a encenação de Paixão de Cristo para o município de Campo Formoso, que fez o desfile de mágica, que dá o suporte nas cavalgadas. Ah, na infraestrutura, é aquele que hoje tem estrada sendo patrulhada por diversos lugares do nosso município, iluminação pública de qualidade com LED, é aquele que está fazendo sistemas de água no nosso município. Ah, é aquele, é? Ah, eu votaria. Na inclusão social, diversos programas sendo inseridos, creches reformados, aquisição de veículos, uma potencialidade no atendimento, crescimento do Bolsa Família. E na saúde? Ah, na saúde é o prefeito que fez ao mesmo tempo 20 unidades de saúde sendo reformadas e requalificadas. Ah, rapaz, e fez mais o quê? Não, foi aquele prefeito que colocou mais de 25 especialidades médicas para atender no município, que levou médico para atender até lugares que não tinham PSF, levando qualidade de vida para as pessoas mais distantes. Ah, já sei quem é, o Elmo é aquele que colocou uma casa de acolhimento de qualidade e que agora, no mês que vem, vai ganhar uma melhor ainda, que também colocou uma casa de apoio em Juazeiro. Poxa, o prefeito fez isso tudo? Não, ele fez mais, ele construiu, ele colocou em prática o CAI, que é um centro de atendimento com diversas especialidades. É aquele do TFD, que eu soube até que um vereador falou mal daquele ônibus do TFD, Franco. Mas deve ser porque é acostumado com os ônibus antigos de seu irmão que alugava para a prefeitura na gestão passada. Agora não, agora é um ônibus de qualidade, por isso que dói. E dói, vão ter que engolir, que vem coisas melhores ainda mais. Ah, e o Elmo voltado à inclusão quilombola. Nós temos 3 secretários quilombolas. Nós criamos a Secretaria de Igualdade Racial. Poxa, fez o que mais? Subprefeitura criou a Secretaria de Igualdade Racial. E agora já está licitado, por início de agosto, a tão esperada estrada que liga Lagoa do Porco à Laje dos Negros. E para os serviços, os servidores, Ô, pessoal, vamos comparar a gestão passada com a gestão atual dos servidores? Elmo é o que concedeu reajuste até no ano de pandemia de 2021, que deu o piso aos servidores, que está pagando o Instituto de Previdência em dias, que não persegue os servidores. Ah, e os evangélicos? Ah, aquele que resgatou as festividades com os evangélicos. Calma, que tem muita coisa a gente falar. Mas por festejo, ele só fez festejo para o evangélico? Não. Fez festejo no assédio, no interior. Vai fazer o festival, que eu inclusive já sou marcando também, que tem muita gente falando mal. Eu quero só chegar no dia 7, 8, 9 e ver essas pessoas lá dançando no maior festival. Porque além de ter visão macro, porque está lá um centro de multieventos comprado com recurso próprio, diferente da gestão passada, que vendia os terrenos, é uma compra. E hoje tem sido festa, vamos ter uma festa de qualidade, incluindo empresas multinacionais que serão patrocinadoras, porque Campo Formoso agora tem crédito. Ah, falando em crédito, Campo Formoso agora é ficha limpa, está com cálculo limpo, depois de 10 anos, pode celebrar convênio. E é por isso que está chegando mais 40 milhões devido a isso, porque hoje nós temos um poder de capacitação muito... De arrecadação de recursos, muito superior a outros anos. Temos uma secretaria, máquina nós trouxemos para o nosso município, trouxemos, 5 patrol, 2 rolos compactadores, 2 pá carregadeiras, 1 caminhão-pipa, 6 redescavadeiras, 1 perfuratriz, poxa, é um feito de tudo. Ah, foi aquele prefeito que, pela primeira vez, com recurso próprio, fez uma estrada vicinal de asfalto, que vai ser inaugurada dia 28. É aquele também que, se as pessoas passarem na estrada do Limoeiro, já está vendo a topografia, que vai ser licitada ainda esse ano e, com fé em Deus, vai ser inaugurada. Ah, o prefeito que trouxe o saneamento, onde apenas 4% das cidades do Brasil são saneadas, e o prefeito Elmo é aquele que está trazendo. Poxa, é tanta coisa que o meu tempo é curto. O prefeito fala, tem secretários mais para falar. Mas e para o trânsito? Ah, foi aquele que instalou o semáforo. E pavimentação? Foi aquele que calçou mais de 150 ruas e já tem licitado mais 10 milhões e vai ter um convênio que vai ser assinado no dia 28, que eu ainda não posso falar. Então, assim, vale lembrar que nós temos também ainda o hospital a ser implantado e outras ações que foram garantidas. Eu não vou falar mais sobre a gestão, porque as pessoas sabem do que eu estou falando. Mas faltou alguma coisa. Praça, né? Que o adversário gosta de praça, mas praça vai ter muitas a serem entregues, e principalmente a hora de serviço para o dia 28.
Bom, deputado, já está contratado para a Ascom.
É, né?
Talento da comunicação.
Aqui só pouco que eu me lembrei. E aí, Marconde?
Essa é pra...
Aqui só pouca coisa que eu me lembrei, e eu moro até.
Porque seu avô foi homenageado da rodovia CF. Como é que o senhor se sente? A Câmara aprovou o projeto que denomina a rodovia CF, que liga Baixio, Curral da Ponte e Puxadeira.
Marconde, antes mesmo de falar sobre isso, que é uma satisfação, eu fico me perguntando agora, no lugar dos adversários, os considerados boca preta, como é que estão, hora dessa, ouvindo essa rádio, eu falando de tantas ações, deve ficar a se perguntar, meu Jesus, como é que Elmo consegue fazer tudo isso, pagar em dias, conceder reajuste, fazer obra e ainda faz festa? Se na gestão passada a gente vendia terreno para aumentar o recurso, a gente não dava reajuste, não pagava o IPCF, deixou mais de 25 milhões, não concedia reajuste ao servidor e também não fazia festa. Isso é administração, é zelo com o erário público. Mas em relação à estrada, Marconde, primeiro é um motivo de muita alegria. Aos amigos, principalmente os mais velhos ali da região de Formosa, Puxadeira, Baixio, Curral da Ponte, conheceram meu avô, Jaime Albuquerque da Silva, mas era conhecido como Jaime Berduega, quanto ele se viu para aquelas pessoas, para o desenvolvimento daquela região. E uma estrada construída de recursos próprios merece sim ter essa atenção voltada ao reconhecimento de uma pessoa como ele. Então, eu como neto me sinto muito feliz de ser da alegria que é para todos nós familiares e principalmente para a população de Campo Formosense por estar recebendo esse grande presente.
Deputado, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
Eu que agradeço aos nossos amigos presentes, aos nossos vereadores da bancada de situação. Eu soube que até milagre está acontecendo na Câmara, Marconi, nunca mais ouvi a sessão da Câmara, mas eu soube que tinha vereadora que nem falava, que agora até já está discussando, da Câmara deve ter contratado um fonoaudiólogo, né? Mas assim, brincadeiras às partes, eu queria aproveitar esse instante para agradecer a todo o povo de Campo Formoso, dizer da minha alegria de estar retornando a essa emissora, que é a transmissora das opiniões, dos desejos, dos anseios da população, e nós como representantes da população, se sente muito feliz. A casa que sempre me abriu espaço, a Rádio 98, vejo aqui diversos amigos por onde a gente passa, sempre nos abraçando, acolhendo, nos desejando felicitações pelo trabalho que a gente tem feito. Todos sabem que eu sou deputado de oposição, que às vezes a gente esbarra em algumas questões políticas que não nos proporcionam tantos investimentos como a gente desejava se tivesse o governador ao lado. Mas nem por isso eu cruzo os braços. Continuo, primeiro com a fé em Deus, trabalhando, a força da minha família, minha esposa, meu filho, que uma hora dessa deve estar escutando, Luquinhas, minha mãe, meu pai, os meus irmãos, a toda a população, que nesses 143 anos de emancipação política, a gente possa estar refletindo sobre as diversas ações que têm acontecido no município de Campo Formoso. Um verdadeiro canteiro de obras, e eu convido a população para prestigiar, principalmente amanhã, nós teremos um ato cívico, e isso a gente nunca pode deixar cair, que é o ato de hasteamento da bandeira, é algo respeitador. A gente, desde a partir das 7h30, depois um desfile das fanfarras, que também é um incentivo à cultura. Teremos a inauguração dessa estrada. Convido toda a população, principalmente daquela região do Puxadeira Baixico, que serão beneficiados com essa obra, que se façam presente. Mando um forte abraço e peço que todos compareçam também na inauguração do primeiro etapa do saneamento e à noite a live. Nessa live será uma espécie de prestação de contas de diversos anúncios de investimentos já para agora. Inclusive, nós teremos um grande investimento hídrico no município de Campo Formoso. Eu destaco que o prefeito Elmo, além de já ter perfurado mais de 150 poços artesianos em lugares que às vezes não consegue perfurar distribuindo cisterna, colocou água em Caraíbas e vem muito mais investimento. Mas meu tempo já está se esgotando e eu queria agradecer a Marconde, a Macaro, a meu amigo Zito Veras e a toda a população de Campo Formoso. Espero em breve estar retornando com mais notícias boas para o povo de Campo Formoso. Porque enquanto alguns propagam mal, a gente traz o bem.
Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento, a quem nós agradecemos mais uma vez. Marconi, chegamos ao final da edição de hoje. Boa tarde.
Isso, lembrando que amanhã, Jornal das 7, com cobertura ao vivo dos eventos aqui em Campo Formoso, durante toda a manhã, o Jornal 98 Notícias. O ministro do Turismo, o Celso Sabino, vai estar aqui amanhã e Júnior Nascimento acaba de nos informar que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, vai estar também aqui amanhã. E o Marcelo Moreira, presidente da Codevasf, autoridades que estarão presentes. E amanhã o entrevistado será o deputado federal Elmar Nascimento, com as autoridades também presentes. Boa tarde a todos e até amanhã.